Bem, irmãos, chegamos à mensagem 15 do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia. Nós estamos vendo uma mensagem por domingo. E a mensagem 15 fala da história da igreja. Bem, graças ao Senhor, né? Então, a história da igreja, irmãos, desde o primeiro século, ali, quando ela surgiu, até os dias atuais, né? E o embasamento aqui da Bíblia é Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Ali, em Apocalipse, ele mostra não só aquelas cartas que foram escritas para cada igreja. Amém. Obrigado. Ele mostra não só as cartas que foram escritas para cada igreja, mas ele mostra a condição de cada igreja ali. Então, Apocalipse 2 e capítulos 2 e capítulo 3. Então, ali são sete cartas escritas a sete igrejas da região ali da Ásia, que haviam naquela época, né? E mostra as condições dessas igrejas. Então, ali nós podemos até agrupar essas igrejas em dois grupos. O primeiro grupo é a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna e a igreja em Pérgamo. Primeiro grupo. E o segundo grupo é a igreja em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e Laodiceia. Esse é o segundo grupo. Então, nesse primeiro grupo, que é formado por Éfeso, Esmirna e Pérgamo, ali existe repreensão do Senhor para essas igrejas, né? Duas delas ali o Senhor repreendeu, né? Mas mesmo nessas igrejas, que foram Éfeso e Pérgamo, ali havia irmãos, né, que atenderam o chamamento do Senhor, né? Irmãos que ali, no sentido de se voltar ao Senhor, né? No sentido de se arrepender, o Senhor fala da questão do arrependimento, e no sentido de ser fiel o Senhor até a morte ali também, né? Então, a primeira igreja que nós vemos ali é a igreja em Éfeso, né? Que está ali em Apocalipse, começa do capítulo 2. Então, a igreja em Éfeso, irmãos, o Senhor aqui, ele aponta pontos positivos e pontos negativos em relação à igreja em Éfeso. Éfeso significa desejável, né? A palavra Éfeso. Então, aqui em Apocalipse 2, o Senhor aponta aqui o aspecto positivo dessa igreja. Ele fala assim: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Né? Versículo 6 fala: tens contudo a seu favor ainda, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Então, esse aqui é o ponto positivo da igreja em Éfeso, né? Que eles ali, eles não odiavam, né? Eles não suportavam essa doutrina dos Nicolaitas, que era uma doutrina que pregava uma intermediação entre o Senhor e os homens. Então, você não podia ter acesso direto ao Senhor, né? Havia pessoas ali que faziam isso pelos homens, né? Que tinham que ter, eram intermediadores. Isso era pessoas que dominavam sobre os irmãos, sobre os fiéis ali. Então, isso, irmãos, é a doutrina dos Nicolaitas, né? Um grupo de pessoas dominando sobre a igreja ali, né? Intermediando a comunhão entre os santos e o Senhor, né? Então, essa obra, o Senhor odeia isso, né? E eles também odiavam aqui. Aí, então, esse era um ponto positivo. Mas foi advertida essa igreja, né? O Senhor fala aqui no aspecto negativo. Fala o versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ó, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, o primeiro amor diz respeito à vida de Deus, à vida do Senhor. Então, o que aconteceu? Eles ali começaram, né? Estavam na vida do Senhor. Mas, aos poucos, eles começaram a dar atenção para obras ali. Então, nessa questão, eles se voltaram para a questão das obras ali. E deixaram o quê? Esse primeiro amor. Não é verdade? Aí o Senhor vem aqui e fala para eles. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, nós vemos aqui que a porta é para nós voltarmos ao primeiro amor. Nós acabamos de cantar, é o arrependimento, né? Nós precisamos constantemente estar nos arrependendo, né? Então, aqui, o Senhor deu, sempre o Senhor está dando chance aqui. Quando ele fala as igrejas, ele toca muito a questão do arrependimento. Né? Porque o arrependimento é essa porta. Quando nós nos arrependemos, nós nos voltamos ao Senhor. Né? E aí o Senhor restaura toda a situação. Né? Então o Senhor tocou eles aqui para voltarem o quê? A prática das primeiras obras. É para se voltarem à vida de Deus, à vida divina aqui. Né? Porque fala que é a porta, e ele fala que ao vencedor... Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, se nós queremos nos alimentar da árvore da vida, nós precisamos nos arrepender, né? Cada dia, cada manhã, nós temos que nos arrepender, né? Porque o Senhor, Cristo, é essa árvore da vida, né? Ali em João capítulo 15, fala da videira, que ele é a videira verdadeira. Então, essa era a condição da igreja em Éfeso, né? Eles estavam naquela situação, começaram bem, mas depois eles se voltaram para a questão das obras. Então o Senhor chamou de volta. Então para a gente não dar atenção excessiva à questão das obras. Né? Depois, segunda igreja, que é o século I e o II, é a igreja em Esmirna. Em relação a Esmirna, não há aspecto negativo que o Senhor enfatiza aqui. Porque Esmirna era desrespeito, irmãos, aquela época de perseguição contra os cristãos. Então, quando o Império Romano ali começou a perseguir os cristãos em Esmirna. Então, ali no capítulo 2, versículo 8, olha o que o Senhor fala aqui por causa da perseguição. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Bem, aqui mostra a questão da ressurreição. Né? Fala, esteve morto e tornou a viver. Né? Por quê? Eles precisavam viver pela essa vida de ressurreição. Porque eles eram perseguidos ali. A perseguição começou a se intensificar em relação aos cristãos ali, que invocavam o nome do Senhor. Então, ali houve 10 grandes perseguições. Cada época de cada imperador foi uma era de perseguição. Então, muitos ali eram perseguidos, eram agredidos, os cristãos, e martirizados. Havia torturas, havia... muitas coisas negativas ali. Então o Senhor ressaltou o aspecto da ressurreição. Né? Eles precisavam viver pela sua vida de ressurreição. Eles precisavam o quê? Permanecer no Espírito ali. Eles precisavam invocar muito o nome do Senhor. Porque era uma situação difícil ali. Muita perseguição. E como exemplo, nós temos aqui citado Antipas. O Senhor falou de Antipas, que o Senhor chama de minha testemunha, meu fiel. Está no versículo 13. O Senhor fala, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Não, que é Pérgamo. Dois. É o início aqui. É o final, né, da era, da igreja de Esmirna. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto em vós, entre vós, onde Satanás habita. Então Antipas ali, ele foi morto pelo fato de ser fiel ao Senhor. Ele foi martirizado ali. A partir desse fato, da morte de Antipas, então o que acontece ali? Começa a era da igreja em Pérgamo. Pérgamo significa casamento. Então em Pérgamo aqui, nós vemos que Satanás aqui, ele mudou a estratégia. Porque antes os cristãos eram perseguidos e mortos ali. E quanto mais havia essa perseguição, essa morte, mais cristãos apareciam. Né? Eles davam esse testemunho de fé em Cristo e outras pessoas eram ganhas ali. Então, o Império Romano percebeu isso, que não adiantava martirizar os cristãos ali, porque eles estavam aumentando cada vez mais. Então, o que foi feito ali? Aí foi feita uma estratégia ali. Então, eles usaram a igreja para incorporar a igreja ao poder político do império, ali do Estado. Então a igreja ela foi o quê? Colocada junto com o poder político ali da época. Né? Então foi na época do imperador Constantino que cessou a perseguição. Aí o que aconteceu? Esse imperador ele começou a conceder benefícios e privilégios para quem era cristão. Então aí os cristãos começaram a ser bem tratados, os genuinamente cristãos. Né? Mas em meio a isso, começou a aparecer um monte de pessoas que, na verdade, se declaravam cristãos e não eram genuinamente. Não tinham a fé no Senhor. Né? Por quê? Só para conseguir esses benefícios. Né? Tinha isenção de serviço militar, tinha isenção de impostos, de taxa, e todo mundo era cristão naquela época. Começou a se declarar cristão. Né? E aí o que aconteceu ali? Essas pessoas começaram a ocupar lugar ali na igreja, que estava atrelado ao poder político. Mas o quê? Por interesse só. só por ambição. Então ali foi instituída o quê? A doutrina de Balaão. E novamente a questão dos nicolaítas ali na igreja. Isso entrou. Né? Foi algo negativo que entrou ali na igreja. O quê? Que Balaão, nós sabemos que foi um profeta. Né? Lá no Antigo Testamento, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel ali. Então, isso mostra que ali haviam profetas pagãos ali. Simplesmente eram contratados para ocupar posições, ocupar cargos, né? E com isso foi estabelecida novamente aquela questão dos nicolaítas, né? Essas pessoas ali que tentavam intermediar a comunhão entre os cristãos e Deus ali. Então se tornou uma situação totalmente negativa e cessou o acesso também à palavra pura do Senhor ali. A palavra revelada, eles não tinham mais essa questão. Eu estava lendo a questão da época da igreja em Pérgamo, a palavra pergaminho, nós sabemos, vem de Pérgamo. Por quê? Porque eles, como eles não tinham acesso mais total à palavra, eles pegavam os cristãos e escreviam a palavra em pergaminhos, e enrolavam e guardavam aquilo, para eles poderem estar levando para as outras pessoas, porque o acesso à palavra foi proibido aqui. Né? E hoje, graças ao Senhor, nós não temos isso, né, irmãos? Nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. Aqui no Brasil, nós somos um país livre, né? Que nós podemos o quê? Ter acesso à palavra. Né? Nós podemos ter revelação à palavra, não só acesso integral à Bíblia, né? Mas o Senhor tem revelado a palavra dele para nós também, né? De forma plena. Então nós precisamos valorizar essa questão, né? Que em Pérgamo eles não tinham isso. Então eles começaram a usar os pergaminhos para escrever a palavra do Senhor ali, né? Então, depois, em continuidade da época da igreja em Pérgamo, vem a igreja em Tiatira. Então ali Tiatira, irmãos, a situação permaneceu do jeito que estava e ainda agravou-se um pouco mais. Porque surgiu uma profetisa ali chamada Jezabel. Ela se declarava, não que surgiu uma profetisa, ela se declarava profetisa. Né? E o Senhor fala isso em relação à igreja aqui em Tiatira. Ele fala o aspecto aqui negativo, né? Que o Senhor também adverte essa igreja. Tem, porém, contra ti, versículo 20, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Né? Então, aqui entrou a questão da idolatria na igreja. Então, apareceram os ídolos aqui, que são aqueles deuses, né, com letra minúscula, feito por obras humanas. Então, os ídolos aqui foram introduzidos, infelizmente. E o Senhor fala novamente da questão do arrependimento aqui, no versículo 21. Dê-lhe tempo para que arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aí vem eu, eis que é apóstolo de cama, e o Senhor continua discorrendo aqui. Mas, aqui, o Senhor, sempre nas igrejas há cristãos aqui vencedores, né? Sempre é um aspecto que o Senhor fala a alguns irmãos ali. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, ou seja, não aqueles que seguiram a Jezabel, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então aqui nós vemos que na igreja em Tiatira haviam pessoas que não se contaminaram com essa doutrina, com essa questão dos ídolos também, né? Então há vencedores também aqui, graças ao Senhor. E aí em continuidade, irmãos, em reação a essa situação, veio aquela situação de restauração. Né? Como a igreja ficou nessa situação, vem a época da igreja em Sardes. Então Sardes quer dizer restauração. Então o Senhor ali levantou pessoas para restaurar aquela condição lá de trás inicial da igreja, né? Com o nome e com a palavra do Senhor, né? Rica, revelada ali. Então, um dos maiores expoentes foi Martinho Lutero ali, né? Que foi levantado. E ali, irmãos, houve a restauração de alguns pontos ali. Por exemplo, essa questão do acesso à palavra, voltou a ter o acesso à palavra. Então, a palavra foi novamente aberta, né? Para ser revelada ali. Também houve a questão da justificação pela fé, né? Que nós vimos ontem, né? Que não é por obras, mas é pela fé. Graças ao Senhor, né? Quando nós cremos no Senhor, nós somos justificados. Então isso veio também ser restaurado ali, na época da igreja em Sardes, a restauração. E também, irmãos, a questão da doutrina dos nicolaítas também desapareceu ali também, porque os irmãos podiam ter acesso direto ao Senhor, né? Não precisava de pessoas intermediando mais ali, né? Às vezes a gente vê algumas igrejas, alguns lugares, você tem que ir até uma pessoa, a pessoa intercede por você. Hoje nós temos o Espírito, né? O nosso Espírito, que nós podemos ter comunhão, nós podemos entrar no Santo dos Santos, a todo momento, diretamente, né? Sem a interferência de ninguém. Né? Graças ao Senhor. Isso é o plano do Senhor para nós. O Senhor, quando bolou a igreja, né? O Senhor bolou isso para nós. Então, ali, irmão, Sardes restaurou esses pontos. Mas ainda não foi tudo. Essa restauração não foi completa. Parou. Ela não se consolidou. Ela parou nesses pontos. Alguns pontos foram restaurados, mas ela estagnou. E hoje, a questão da igreja em Sardes diz respeito aos grupos cristãos, ao cristianismo que nós vemos hoje. Então, nesses grupos, aqui, há o quê? Diferentes ensinamentos, né? Há pessoas ali que ensinam de acordo com determinados preferências, vamos dizer assim. Né? Então, o que nós vemos hoje na situação aí no cristianismo? Nós vemos vários grupos, né, que são nossos irmãos, né, dando ênfase cada um a um aspecto da palavra. É verdade? E isso aparentemente agrada a todos. Se você não se afina com um ensinamento, com uma teologia, você está num grupo, você vai para o outro. É verdade? E hoje nós vemos isso. Né? E o que o Senhor falou em relação a essa questão da igreja em Sardes ali? Eu falo no capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Versículo 2. Senhor Jesus. Então, aqui fala que tem o nome, mas na verdade estás morto. E aqui o Senhor também fala do vencedor. A vencedores, ele fala, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então aqui também nós vemos vencedores nessa igreja, né? Em Sardes aqui. Aí prosseguindo, irmãos, em relação a igreja em Sardes, queria só tocar para os irmãos, nós, como nós vimos ontem na palavra, né? Nós não podemos dar atenção, às vezes, a esses outros evangelhos que são pregados. Né? Muitos por aí, principalmente na questão da igreja, no cristianismo, nós vemos esses outros evangelhos que são pregados. Né? Nós vimos ontem que só há um evangelho, né? Que é o evangelho do Espírito e da vida. Né? Então, se nós perdemos tempo com essa questão de buscarmos outros evangelhos, outras situações, nós seremos pegos de surpresa. O Senhor vai voltar sem avisar. Então, o que acontece hoje é muito isso. Né? Nós vemos que muitas pessoas perdem tempo com essa questão desses outros evangelhos. Né? Ficam discutindo conceitos, discutindo ideias, né? Discutindo teorias. E isso não traz vida para nós. Né? Nós precisamos do quê? Do Espírito e da vida. Né? Somos o nome do Senhor do Espírito. Então, nós temos que atentar para isso. E prosseguindo aqui, nós vemos então que vem a igreja em Filadélfia, aleluia, né? Pela igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, irmãos, ela é composta por todos os irmãos, não só os atuais, todos os crentes ali, que perseveraram ao longo das eras e invocaram o nome do Senhor e guardaram a palavra, né? Essa é a igreja em Filadélfia, né? Composta por todos esses santos que já dormiram no Senhor, os atuais, os que vão crer no Senhor ainda, né? Mas o quê? Que guardam o nome e guardam a palavra, né? Graças ao Senhor, porque na igreja nós temos o nome do Senhor e nós temos a palavra também, né? E mais que isso, nós temos a palavra revelada, né? Graças ao Senhor. Essa é a igreja em Filadélfia. E ali, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, olha o que o Senhor fala em relação a essa igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Aí em Mateus, capítulo 16, olha que fala em relação à igreja. Mateus 16, o versículo 19. Diz assim: 18, também quando o Senhor fala a Pedro ali. Também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Amém. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então a igreja aqui em Filadélfia, nós vemos que ela tem as chaves do reino dos céus. Então aleluia, né? Porque a igreja hoje, ela detém as chaves do reino dos céus. Não é verdade? Esse mundo que há de vir, que vai se manifestar, a igreja tem as chaves, irmãos. A chave é para você abrir, né, alguma porta e ter acesso a algum cômodo, não é verdade? Você não tem a chave, você não consegue passar de um lugar para o outro. Mas aleluia, porque aqui tem as chaves, né? Nós temos temos a chave do reino dos céus, né? E continuando, lá em Apocalipse, o Senhor fala a questão da palavra, né? O 3:8 fala: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, nós vemos a questão da palavra, né, na igreja, e o nome do Senhor. E por fim, irmãos, nós vemos a questão da igreja em Laodiceia, né? A igreja em Laodiceia, ela diz respeito aquelas cristãos, aquelas pessoas que perderam a simplicidade no Senhor. Então são pessoas que se julgam o que é abastadas, né? Como fala aqui, né, no começo da igreja em Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. E o Senhor vem falando aqui, né? Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então é a condição, irmãos, daquelas pessoas que se sentem já conhecedoras da palavra, né, em excesso. Ah, eu já conheço tudo, né, eu não preciso mais da questão saber, né. E o Senhor, ele se revela através dos tempos, né. Nós vemos que a revelação do Senhor, ela vai mudando de acordo com os tempos, de acordo com as eras. Deus é sempre um Deus novo, né? Está sempre mostrando coisas novas. Então nós precisamos ter esse coração de quê? De aceitar isso. Agora, essas pessoas aqui, o que acontece? Elas não aceitam mais. Elas se julgam que são suficientes, né? Elas já sabem sobre a palavra. Elas julgam que já tiveram toda a revelação que o Senhor tinha para dar ali. E elas não aceitam. Então elas perdem a simplicidade e se julgam superiores aos outros, né? Então também que o Senhor possa nos livrar dessa situação, né? Nós possamos nos manter sempre simples, irmãos. Invocando o nome do Senhor, né? E buscando a palavra, né? Essa era a condição também da igreja em Laodiceia. Então, em relação a essas igrejas, em todas ali há vencedores. O Senhor menciona sempre a questão do arrependimento, né? Ele fala: ao vencedor, ao vencedor. Então todas as igrejas já vencedores, né? Claro que na igreja em Filadélfia, né, ela tem a chave do reino dos céus, né? Então nós temos muita chance de ser vencedores, né? Mas não que nas outras igrejas não haja vencedores, também há vencedores, né? E hoje, irmãos, essas igrejas, as quatro últimas, a situação delas, elas permanecem até a volta do Senhor, que é Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, essas situações, essas condições, elas vão permanecer até a vinda do Senhor. As três primeiras já passaram. Em Pérgamo, Esmirna, nós não temos perseguição física aqui, né? Martírio de cristãos aqui no Brasil, não temos situação. Mas já a igreja em Pérgamo, em Éfeso, já passaram, né? Mas as quatro últimas, elas permanecem. E hoje, que eu vejo a importância, é de nós sabermos em qual situação que nós estamos aqui, né? É porque eu estou aqui hoje, fisicamente eu estou na igreja em Filadélfia, né? Mas espiritualmente, que situação que eu estou? Eu estou em Sardes, eu estou em Laodiceia, eu estou em Tiatira, você tem algum ídolo na sua vida? Então o Senhor veio aqui nos mostrar essa situação, né? Nós precisamos estar o quê? Na igreja em Filadélfia, né? Onde há o nome e a palavra, né? Onde há simplicidade. Nós vimos essa questão desse evangelho ontem, maravilhoso, né? Recebemos o Espírito, irmãos. Esse Espírito da vida, né? Então, nós precisamos o quê? Exercitar esse Espírito da vida para ter a nossa mente sempre renovada, né? E sempre renovado, nós o quê? Vamos sempre nos abrindo às revelações do Senhor também, né? Então é essa que eu toquei. A gente precisa ver em que situação que nós estamos. Graças ao Senhor pela história da igreja. Amém. Os irmãos podem...